Olá! Eu sou a escritora Gabriela Copinites, a cigana contadora de histórias. Neste canal, vou trazer para você as mais deliciosas histórias do folclore brasileiro e do mundo. Um pouco também da arte de contar histórias, eventos literários e projetos bacanas de incentivo à leitura. Se achegue mais! As histórias libertam, consolam, ensinam e nos aproximam uns dos outros. Espero você no podcast da Cigana Contadora de Histórias. A história que eu trago hoje para você vem de um livro delicioso chamado Lendas e Fábulas do Brasil, da maravilhosa Ruth Guimarães. O livro foi editado pela Letra Selvagem e traz 30 contos do imaginário do fabulário brasileiro. São deliciosos contos do nosso folclore que vale a pena conhecer. Muitos têm versões já em outras obras, mas eu recomendo muito a leitura desse livro da Ruth Guimarães. Essa minha história fala de um homem que era assim, muito chato, enfesado, não gostava de dar o verdadeiro valor das pessoas, então era uma criatura muito difícil. Não por acaso, ele era também muito, muito rico. Só que um dia, minha gente, um encontro com um personagem misterioso mudou toda essa história. A minha história se chama... As Peneiras do Diabo. Era uma vez, num país dos longes do fim do mundo, um homem desses que se convencionou chamar podre de rico. Era rico, riquíssimo, de uma riqueza exorbitante, desaforada em sua abundância. E como tantos que têm demais, não lhe ocorria olhar em torno e reparar que havia inúmeros pobres ao seu redor. E como gente habituada ao mando, não suportava que o contrariassem. Ele tudo sabia, tudo podia, tudo queria. Certo dia, ao chegar em casa um pouco mais cedo, calhou de o jantar ainda não estar pronto. Enterrou o chapéu na cabeça outra vez, deu de mão no chicotinho e já ia saindo pisando duro. A mulher perguntou: "Vai sair outra vez? Você mal chegou. E o jantar não demora."
"Fique-se pra ir com seu jantar, sua desmazelada. Eu já vou."
"Vai pra onde, homem de Deus? Que criatura mais desensofrida."
"Quer saber mesmo? Pois vou pro inferno."
Montou e saiu, pleque, pleque, pleque pela estrada. Não tinha andado muito quando emparelhou com ele um homem de capa preta, morenão, garboso, com uma mula preta relumeando de apeios de prata. Quando ele falou "boa tarde" com um sorriso largo, brilharam na sua boca os dentes de ouro.
"Ainda que mal lhe pergunte", começou o estranho com delicadeza, "o senhor parece que está apressado. Para onde vai?" "Pergunta bem", respondeu rico de mau modo. "Embora não seja da conta de ninguém, posso muito bem informar que vou pro inferno."
"Boa", disse o homem sem espanto nenhum.
"Sabe o caminho?"
"Não sei. Vou perguntando por aí."
"Ah, o senhor topou com o guia certo. Eu também vou para lá."
O rico sentiu um baque no coração, mas tinha falado e estava falado.
"Ah, vamos!"
Foram-se os dois por uma estrada longa que ia ficando cada vez mais escura à medida que progrediam e que a tarde ia morrendo. O cavalo do rico aguou, tão comprido era o caminho.
"Pule na minha garupa, esta mula aguenta!" disse o estranho, com um modo tão seco e áspero que o homem obedeceu, amedrontado.
e andaram que mais andaram ainda por muito tempo, até que chegaram a um lugar muito bonito, de paisagem colorida pelas flores, céu azul, uma casa grande cheia de janelões, cercada de jardins e pomares. — É aqui! — disse o cavaleiro, apeando da mula preta.
Até que o inferno não é tão mal assim, disse consigo o rico, relanceando o olhar em torno.
Tinha entrado numa sala muito alta, larga, cheia de frisos,
sem lugar para sentar,
sem mesas, nem camas. No meio do salão havia um cavalete com uma tábua comprida e em cima da tábua um fogareiro de ferro. Em cima do fogareiro, uma peneira de ferro. Sob a peneira, um fogo azul, em labaredas que passavam e repassavam com um assovio vindas do fogareiro. E queimando e requeimando no fogo azul, uma caveira. As labaredas envolviam a caveira de todos os lados, mas não deixavam traços de queimado. A caveira virava e estralava, de momento a momento mais feia. Mas nenhum ai se ouvia.
Está morta?
Para o mundo está.
Esse fogo não queima?
Se não queima,
e como?
Durante muito tempo?
Pelos séculos dos séculos. E é só essa peneira?
Há outras! Venha comigo!
Saíram os dois para outras salas e, sucessivamente, uma em cada sala, viram mais quatro peneiras. O mesmo fogo azul com altas labaredas sob a peneira de ferro e a caveira se retorcendo ao que parecia com dores vivíssimas. E o fogo não se apagava nunca, nem a peneira se gastava, nem a caveira deixava de se estorcer. Somente uma peneira estava vazia.
Nunca pensei que o inferno fosse assim, observou o homem. Que coisa mais esquisita! Essas peneiras, esse fogo e essas caveiras, de quem são?
Ah, a primeira no salão é do seu tataravô. A segunda na sala seguinte do seu bisavô. E sucessivamente do seu avô e do seu pai. Estão há muito tempo neste suplício.
Por quê?
Porque enriqueceram com dinheiro roubado.
E a quinta peneira?
Perguntou o homem a medo, quase adivinhando.
Está esperando você e a sua caveira.
Aí o homem ficou apavorado e começou a gritar em altos brados.
Mas eu não fiz nada! Meu dinheiro não é roubado! Eu não sabia! Eu já nasci rico, seu homem da capa preta!
Pare de gritar, homem, que não adianta nada. E puxe daqui do meu inferno, que eu não quero gritadeira me azucrinando os ouvidos.
Eu não posso nem pensar na minha caveira rodando nesse fogo azul.
Pois então, me escute. Conhece um sapateiro que tem banca na entrada da cidade?
Não conheço sapateiro nenhum. Nunca me dei com gente sem dinheiro.
Pois então trate de conhecer. Foi do tataravô dele que o seu tataravô tomou a riqueza, fazendo o velho de bobo. Desde aí, a família inteira empobreceu. Passaram de ricos a pobres sapateiros remendões e sofrem fome sempre, frio no inverno e vexames toda a vida. Enquanto essa gente sofrer, as caveiras continuam onde estão. E eu?
Você? Você vem para sua peneira, não tenha dúvida.
O capa preta deu um estouro. A casa sumiu e o homem se achou no meio de um descampado, sem saber como tinha ido para lá. Não viu sombra de jardim, nem de pomar, nem de peneira, nem de coisa alguma. Por mais que alongasse a vista, somente encontrava mato rasteiro. Não deparou com viva alma em mais de uma hora de caminho a pé. Alguns roceiros lhe indicaram o caminho. Um outro, mais solícito, o levou de carroça por um caminho estreito até chegar a uma cidade. Peregrinando, pedindo pousada, mendigando comida, chegou à sua casa depois de um ano e um dia. Era um molambo só. Já o davam por morto. Marido de Deus! Clamou a mulher ao vê-lo como um triste farrapo, desanimado, faminto. Por onde andou? De onde veio assim, assim? E desandou a chorar.
Do inferno, disse ele.
Não é preciso dizer que ele entregou a riqueza mal ganha ao sapateiro remendão, que seu coração se adoçou e que ele passou a falar de manso e a conversar com homens do campo e com as crianças, que morreu daí a tempos muito amado por todos. Os pássaros fizeram ninhos numa trepadeira que se enrolava nos braços da cruz sobre a sua sepultura. Trinavam alegremente, bem de manhãzinha, e depois para o imenso céu azul. E as peneiras? Fico feliz em dizer que elas misteriosamente desapareceram.
Espero que você tenha gostado desta história tanto quanto eu. Até uma próxima. Um beijo grande da Cigana Contadora de Histórias.